Bom dia. Vamos ler Romanos, capítulo 11. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos então olhar aqui o verso 17 novamente, que já tínhamos lido. Romanos 11 e o verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Verso 25. Porque não quero irmãos, e eu gostaria que nós entendêssemos, quando o apóstolo fala, não quero, porém, irmãos, é a igreja desta época da graça, nós, a igreja, pela graça. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Ou seja, até esse momento era um segredo, agora não, porque ele vai contar. É como outros lugares nós temos mistério. Então, é importante falar isso nos nossos dias, porque nós estamos aí com uma onda de misticismo. Um mistério ou um segredo, ele é até ser revelado. Então, agora o apóstolo vai revelar um segredo, um mistério não visualizado de forma clara pelos profetas do Velho Testamento. E esse segredo é... E o objetivo é para que não haja orgulho em nós, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, quando a plenitude dos gentios completar esse tempo dos gentios, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, ontem nós estávamos pensando no privilégio tão grande que nós, os gentios, temos de termos sido ligados, enxertados à oliveira, à boa oliveira, à boa oliveira. E o objetivo deste, o contexto deste ensino de Paulo é exatamente o que nós ontem mencionamos, que a igreja não desprezar que Deus tem uma aliança com esse povo, com essa nação. E gostaria apenas de mencionar a todos, sei que muitos aqui sabem, mas todo Israel será salvo, significa que todo Israel será salvo na base da obra redentora do Senhor Jesus. Na base da obra redentora do Senhor Jesus. Porque quem, seja de Israel, seja dos gentios que rejeitaram a obra, nós ontem estudamos aqui, somos todos escravos do pecado. Agora, a oliveira é uma árvore muito curiosa, onde eu reúno com os irmãos em Cristo, ali em Veracruz, tem uma irmã que viveu em Portugal. E ela me contou que ela conheceu um pé de oliveira, uma árvore oliveira. Sabe quantos anos ela falou que a árvore tem? 2.400 anos. 2.400 anos. Acredita-se que no Oriente Médio, em Israel, existam nas encostas montanhosas de regiões áridas e pedregosas oliveiras que estão lá há muitos séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. A idade dessa árvore. Eu penso que essa perenidade da oliveira não foi por acaso, além de outros ensinos que nós temos sobre o azeite, sobre o que já mencionamos também, mas penso que não foi por acaso que o Espírito Santo levou os escritores a comparar esse projeto de Deus para o homem, em libertar o homem e fazer um povo seu com o objetivo de glorificar ele, de adorar ele, usar essa árvore. Porque a oliveira, ela suporta qualquer época. Porque uma árvore que numa região árida vive mais de 2.000 anos, convenhamos, isso é uma árvore, não é verdade? Isso é uma árvore. E ainda mais um detalhezinho. Sabe qual é o método mais fácil de colher frutos de uma oliveira? Bater nela. É batendo nela que as azeitonas prontas caem sobre um lençol no chão. E os frutos que ainda virão permanecem lá. E a igreja tem esse papel, essa construção divina. E o Senhor Jesus, quando o injuriava, não revidava. E nós temos o grande, creio que podemos dizer assim, o maior fruto, Cristo e a sua cruz. Então é muito lindo essa figura da oliveira, e nós estamos apenas observando esses pequenos detalhes, porque nós vamos extrair hoje um pouco um ensino sobre os tronos de Cristo, o seu cetro, e a carta aos Hebreus, ela focaliza bastante Cristo no seu trono, com o seu cetro, e nós, pela graça, já estamos enxertados nesta oliveira. E a igreja, ela pode e ela vai superar todos os desafios. A igreja obediente, a igreja autêntica, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não sei se todos aqui compreendem o significado desta palavra. O inferno, no Novo Testamento, traduzido como Hades, uma palavra grega, e Hades, no sentido básico, significa o invisível. As portas do inferno são as astúcias de um mundo invisível pelo qual nós não acessamos pela carne, mas que se opõe à igreja, se opõe. As portas do inferno. Ontem nosso irmão mencionou um pouco essa área e hoje nós vamos falar um pouquinho. A oliveira, ela continua produzindo fruto. Irmãos, produzir fruto, jovens, dar frutos tem o sentido de ter uma vida de utilidade para Deus. Aprecio muito quando Paulo, escrevendo a Filemon, e fala que Onésimo antes era inútil, tanto para Onésimo, tanto para Filemon, como para Paulo. Mas agora, muito útil, porque ele produzia frutos para Deus. E fruto na Bíblia significa aquilo que vem da raiz, da seiva, é aquilo que o fato de sermos regenerados, a transformação que Deus faz na nossa vida, e aí nós podemos produzir frutos. Então agora vamos voltar para... Vamos então ler novamente, não querendo, em hipótese alguma, acrescentar nada que o irmão deixou de falar, mas como eu falei, irmão Alexandre, eu tinha pensado de... Queria abordar também Isaías 6, não tenho dúvida que o irmão compreenderá, mas vamos ler Isaías 6, os três primeiros versos. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, ou a cauda do seu manto, ou as abas das suas vestes. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Verso 1: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ou o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos. Verso 6 do capítulo 2. Verso 5 do capítulo 2. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. O escritor aos Hebreus, já lemos no verso 8: O Filho, ó Deus, o teu trono subsiste e o teu cetro é um cetro de equidade. O escritor aos Hebreus, falando aos hebreus que conheciam os profetas Isaías, e os hebreus é um povo que tinha uma experiência muito diferente do que os outros povos em relação aos anjos, a esses seres celestiais criados por Deus. E o escritor aos hebreus, nesta busca de engrandecer o Filho, de mostrar o Filho, e nos convidando a nos fixar nele, nossos pensamentos, nossos olhos da fé, a contemplar, a considerar ele, inicia mostrando que ele é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. E então, voltando aqui em Isaías, nós temos essa classe de anjos, os serafins. A palavra serafins vem de uma palavra hebraica seraf, que significa arder, queimar. Eles estavam, e nós entendemos que esse é uma classe elevada dos seres angelicais, uma classe elevada, uma classe especial, uma classe de seres celestiais que estão envolvidos em cuidar da santidade de Deus, cuidar da santidade de Deus. Mas o fato é que estes seres, diante da grandeza do meu Salvador e do seu Salvador, e nós já vimos porque ele é o nosso Salvador, ele é o Filho, nosso irmão leu João capítulo 12, verso 41, eles estampavam os seus rostos e os seus pés. Quão grande é o Senhor Jesus, irmãos? Quão grande é o Senhor Jesus? Os judeus teve uma experiência numa ocasião de um anjo só. Matou numa noite só 185 mil soldados. Não era qualquer homem, soldados. Um anjo. E aqui nós temos esses seres. O salmista fala que eles são superiores a nós em grandeza, em autoridade, em poder. Eles chegam diante do trono do meu Salvador e do seu Salvador, meu irmão, e eles cobrem o rosto em reverência. Em reverência. Então, ele é superior aos anjos. Agora, eu queria fazer aqui um pequeno parênteses. E talvez os irmãos depois podem sugerir outras coisas também. No ano em que morreu o rei Uzias, nada nas escrituras está colocado por colocar. Nada. No ano em que morreu um bom rei, Uzias reinou 55 anos na tribo de Judá e Benjamim, mas no sul, né, a tribo que, vamos dizer assim, permaneceu por mais tempo fiel, onde teve Josias, onde teve Ezequias e teve Uzias. Sim, Uzias cometeu uma falha grave, mas ele foi um bom rei. Ele é dito que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E talvez esse profeta Isaías estava incomodado com a morte de um rei. A morte de um rei. O que será dessa nação? Tantos problemas, tantas dificuldades. A tribo do norte, nessa condição de tanto desvio e idolatria, o que será? E no ano em que morreu o rei Uzias, Deus dá a este servo, Isaías, uma visão de quem está no trono. De quem está no trono. Eu lembro bem, quando criança, aqui na região do Triângulo, no Junco, a gente cantava muito um cântico, creio que talvez os irmãos conhecem. Deus no trono ainda está, e Ele dos seus cuidará. E Ele está no trono. Ele está lá no trono. E nessa sociedade, irmãos, tão depravada, tão corrompida, tão oposta, tão incrédula, vamos nos firmar nele. Vamos ter essa visão pela fé dele no trono, o nosso Salvador, no controle de tudo. Ele tem todo o poder e ele está no trono. Então, Isaías teve essa visão. Eu quero falar aqui. Vamos pensar aqui em cinco lições, cinco considerações, vamos dizer assim. Primeira consideração, a grandeza do trono. Ele é alto e sublime. Segunda consideração, a grandeza do ocupante do trono. Isaías não conseguiu ver além das abas do manto deste rei. E as vestes está associado com grandeza, com honra, honra. Terceiro, o nome do ocupante do trono. Quarto, a atitude dos seres em volta do trono. E quinto, a proclamação dos seres em volta do trono. A grandeza do trono. Vamos ler 1 Reis capítulo 10. O trono fala de grandeza. Primeira Reis, capítulo 10. Nós temos aqui o relato do trono que Salomão construiu. O relato no verso 18, fez mais o rei um grande trono de marfim, cobriu-o de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até o assento. E 2 leões estavam junto ao encosto. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Que trono Salomão tinha! 6 degraus de marfim, todo revestido de ouro. Ao lado de onde Salomão podia se assentar, os artífices fez um leão, um desenho, uma obra de um escultor, porque Judá, na profecia de Jacó, é o leãozinho, e 6 degraus de cada lado do degrau também, essa escultura de leões. Então, o trono demonstra a grandeza do reino. E é por isso que aqui em Isaías, o profeta disse que ele viu um trono muito elevado, alto e sublime. Deixa eu marcar o Isaías 6 aqui, que eu estou gastando muito tempo indo para lá e para cá, né? Alto e sublime é o trono. Alto e sublime. Agora, qual é o nome do ocupante do trono? Também é alto e sublime. Isaías 57 e 15. Isaías 57 e o verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. O trono é alto e sublime, elevado, sublime. É uma palavra realmente que expressa grandeza, né? Aprecio na nossa língua essa palavra sublime, né? Nós temos aquele cântico escrito por John Newton, Amazing Grace, sublime graça, sublime graça. E o trono, ele é sublime. É uma expressão de algo que a gente não consegue, a gente não consegue falar, então a gente chama, é sublime. É como o outro nome dele, maravilhoso. Na Bíblia, maravilhoso está sempre associado com Deus, com Deus. Isaías 9:6 nós estudamos. Seu nome é maravilhoso. Agora, ontem nós aprendemos uma verdade fundamental aqui. Quando nós vimos Maria prostrada ali, próximo da cruz. E nós estudamos aqui, irmãos, que tudo emana da cruz. E esse nome sublime e alto também está associado com a cruz. E por isso gostaria de ler Efésios, capítulo 1. Vamos ler antes aqui, não só do nome, porque é tão instrutivo a oração de Paulo, as orações de Paulo, e eu faço apenas aqui, eu abro um pequeno parênteses e te convido, irmão, a observar as orações dos servos de Deus, a intercessão. Este irmão começa no verso 16 de Efésios 1, dizendo que eu não cesso. Ele não orou uma vez pela igreja de Éfeso. Ele não orou duas vezes pela igreja de Éfeso. Ele não orou durante uma semana pela igreja de Éfeso. Ele orava continuamente pela igreja de Éfeso. Detalhe, não era só pela igreja de Éfeso, porque ele repete isso para outros ajuntamentos. Intercessão. O Velho Testamento, nós temos dois homens considerados grandes intercessores, Moisés e Samuel. E no Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, o grande intercessor por cada um de nós. Tem alguém maior para interceder por cada um de nós? Mas eu queria, irmãos, ressaltar aqui, estamos aqui para aprender e estudar. Você sustenta a igreja que você serve, ou mesmo outras igrejas, e você sustenta os irmãos da sua igreja com as suas orações? Uma das características do nosso tempo é o egocentrismo. Nunca, jamais neste mundo, você acharia na cidade um objeto chamado pau de selfie. Nunca na sociedade humana, nos milênios que ela existe, o ser humano chegou num nível de egocentrismo tão grande que ele compra um objeto ridículo e coloca um celular, uma câmera fotográfica para ficar tirando foto de si mesmo, para mostrar para os outros o que ele comeu, onde ele estava, a roupa que ele está, o jeito que ele está. Nós chegamos num nível que eu vou ter que também pegar a coruja, que hoje ela desistiu, ela também ia rir disso, meu irmão. Jovens que estão aqui, você está fazendo isso? Você entrou na corrente do egocentrismo, si mesmo? Mas, vamos voltar. Às vezes nós estamos na reunião de oração. Eu conheço um irmão, ele ora por ele, pela família dele, fala o nome dos três filhos dele e da netinha. Quase toda oração. E ali fechou um círculo. Importante, sim, a família, sem dúvida. Mas preocupa-me essa tendência egocêntrica do mundo atingir a igreja. Se está bom para mim, está bom? Não. Olha, irmãos, Satanás gosta muito de derrubar líderes e pregadores. Um dia eu fui numa cidade em Minas e eles me pediram, creio que foi sim, me pediram para falar sobre família. E eu fiquei até assustado com um irmão que se diz um missionário, mas é um título, né? Porque essa palavra, infelizmente, deturpou. Agora, ele chegou para mim, bateu no meu ombro e, não me animando, e disse: "Você é corajoso pregar isso, hein?" Porque realmente é desafiador falar de família. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa. E também tem uma natureza pecaminosa, tendenciosa para o mal. Mas nós vamos deixar de ensinar? Nós vamos ser como os profetas que Deus falou através de Jeremias? Esses aí, esses curam a ferida do meu povo levianamente. Intercessão, lembre disso. Vocês me conheceram, né? Agora orava pelo Alexandre, agora vai orar por mim, viu, irmão Alexandre? Irmãos, vamos orar, interceder uns pelos outros. Às vezes aqui, eu olho, tem tantos ensinadores aqui, sentados. Sabe quantos ensinadores tem na igreja que eu sirvo ao Senhor? Vamos orar. Para Deus levantar mais pessoas vazias de si, com um coração que olha para o trono, com um amor, que busque a fonte de alimento, que deseje defender os padrões. Irmãos, eu não sei se vocês têm ideia do que está acontecendo com as igrejas neste nosso país, seja na região que eu moro, aqui também eu sei de algumas coisas, não que a gente fique querendo saber. Então nós precisamos sustentar uns aos outros com oração. Vou deixar para os jovens um exercício. Conte quantas vezes o apóstolo Paulo pede nas suas cartas oração por ele. E na próxima vez que você me encontrar, você me conta quantas vezes. Agora, irmãos, é o apóstolo Paulo. Não é nós. Então, Efésios 1. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Mas qual era a oração dele? É outra lição, né? para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, ele está falando Deus Pai, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que que Paulo queria que os crentes em Éfeso e nós, podemos usar isso também, fosse a nós iluminados, revelado a nós? Que os nossos olhos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Paulo pedia a Deus que estes irmãos tivessem mais conhecimento das grandezas do porvir, que esses irmãos tivessem mais entendimento do que é estar com Cristo, do que é o céu, o reino de Cristo, as coisas nas quais estamos a Ele ligados. Mas não só isso. Tendo essa visão, esse conhecimento colocado no nosso coração como crentes em Cristo, então Paulo também queria uma outra coisa. Enquanto aqui estamos, nós temos dificuldades, nós temos situações difíceis. Então Paulo queria, primeiro, avivando essa esperança do porvir, que nós também tenhamos o conhecimento da grandeza daquele que é favorável a nós. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Queridos irmãos, da parte de Deus, não falta nada para que nós sejamos um cristão autêntico, consagrado, e que o agrade em tudo. Paulo mesmo fala, né? Nenhum dom vos falta, nenhuma dádiva, nada que... nada. Mas essa oração, então, conclui assim: Cristo, né, Deus manifestou, então, todo o seu poder, as suas grandezas, a sua glória, e o Senhor Deus Pai deposita isso no seu ungido, no seu Filho eterno, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, trono, acima. Agora, é interessante que o escritor podia falar assim, acima de tudo e de todos, mas não, o escritor Paulo, ele usa aqui umas palavras, e o nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem um nome, ele está acima de tudo que se nomeia, em qualquer época, qualquer autoridade que existia. A palavra grega para poder, na Bíblia, no grego antigo, no koiné, na verdade, nós temos duas palavras, creio que muitos conhecem: exousia, autoridade, e dunamis, não sei bem como que expressa, mas o poder em força, aquela capacidade de poder. Então o Senhor Jesus está acima de todo o principado, né? A palavra arque são as hierarquias de comando que existe tanto neste mundo como no mundo invisível. Ele está acima. Mas ele também está acima de todo poder. Existem seres criados por ele, porque ele criou todas as coisas, que têm grande poder. Nós falamos de um anjo que matou 185 mil soldados numa noite. Isso é muito poder. Muito poder. Ontem à tarde, enquanto o irmão pregava, nós vimos um pouquinho do que é o poder do Criador. Não conseguimos ficar com as janelas abertas, né? Aquela chuvinha. E eu gostei de olhar a expressão de uma irmãzinha ali. Aquela expressão, né? O vento e alguns trovõezinhos, né? Esse é o nosso Deus, o poder demonstrado na criação. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu moro perto do mar e estou passando vontade de vocês não, viu, irmãos? Irmãos, é raro eu sair e ver o mar e não lembrar do poder deste Deus Criador. Aquelas ondas batendo na pedra. E não para. Não para. Poder. Ele está acima, essa força. Como nós sabemos, ele é o onipotente. Mas também ele está acima de toda potestade. Potestade são graus de autoridade. Ele está acima. E por isso João capítulo 1 e verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, é a autoridade, é essa mesma palavra aqui. Deu-lhes a autoridade de declarar tal pessoa um filho de Deus. Jovem, você está aqui, você não tem Cristo como Salvador. Às vezes você pensa, que garantia eu tenho se eu crer em Cristo? Sabe qual garantia? O que tem mais poder no universo é que pode fazer isso. Te declarar um filho. Pai, ele confiou na minha obra. Eu declaro ele filho do Senhor. Que preciosidade, irmãos. Que grandezas nós temos na pessoa de Cristo. Depois você olha Efésios, ali nós temos o estudo da armadura do cristão, e você olha aqui depois apenas, eu não vou poder ler agora porque quero compartilhar mais uns assuntos sobre o trono, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, e aqui nós temos tanto essa hierarquia também como esse limite, essas limites de autoridade dada pelo Deus deste século aos seus súditos, esses espíritos maus que são controlados por ele. O nome de Cristo está, então, acima de todo nome que se nomeia. Quero deixar registrado para aqueles que depois vão ouvir que você leia Colossenses 1, verso 12 a 19, nesse mesmo sentido. Meus irmãos, o nosso Salvador é o maior, a maior pessoa do universo. A cruz, Filipenses 2 também nós temos, a cruz marcou tanto o coração do Pai e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, quando os hebreus são convidados a fixar em Cristo, os hebreus podiam lembrar deste trono alto e sublime, da grandeza deste que ocupava o trono. As suas vestes, as abas das suas vestes enchiam o templo. Mas os hebreus também podiam lembrar, ele também é o alto e sublime. E os apóstolos foram usados para revelar que Deus então deu esse nome a ele, superior a todos. Agora, os serafins, eles cobriam os seus rostos. Com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Irmãos, eu queria ressaltar aqui um ensino para nós. Cristo é a cabeça do corpo chamado a igreja. Ele está no trono. Seres muito mais elevados do que nós prestam a Ele uma adoração contínua, mas numa atitude de profunda reverência e temor. A igreja, quando nós nos ajuntamos e quando nós vamos nos envolver com as atividades dele, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que você lembrasse mais que ele está no trono, que ele é o maior ser do universo, que ele é alto, ele é sublime, ele é maravilhoso. E ele vai requerer de você tudo o que você faz na igreja que é dele, que pertence a ele. Ele ofereceu sua vida, seu sangue para purificar. É tão triste observar a atitude de irmãos em Cristo diante das necessidades do serviço de Deus. Tamanha é a irreverência de certas pessoas. Quando quer se opor a um ensino, a alguma coisa, esquecem que estão cuidando daquilo que é deste aqui, deste que está assentado no alto e sublime trono. E a lição que eu quero então que nós levemos, nós vamos concluir agora. A primeira lição, Filipenses capítulo 2, não lembro o versículo, mas está lá. Desenvolvei a vossa salvação, de que jeito? Com temor e tremor. Sabendo, porque se você faz as coisas de Deus com temor e tremor, de forma reverente, e reverência, irmãos, quero deixar claro uma coisa aqui. Reverência pode até se manifestar no exterior nosso, mas ela vem lá do coração. Não adianta nas coisas de Deus hipocrisia, fingimento e criar uma pompa externa, seja na maneira de vestir ou qualquer coisa, alegando que com isso você está sendo reverente. Sem dúvida, nos apresentamos de forma que reverente, nos cobrindo, né? Ontem até nosso irmão falou, alguém acha que tem a liberdade de andar nu. Mas o fato é desenvolver a salvação com temor e tremor, com reverência, essa nossa vida de desenvolvimento. Por quê? É Deus que opera em vós. E quando com reverência nós estamos nos envolvendo com as coisas de Deus, ele continua essa operação maravilhosa, nos levando a continuar sua obra, seu serviço. Irmãos, que sociedade irreverente a que vivemos. Eu lamento tanto observar as pessoas escrevendo livros, os pregadores aí nas televisões, ou mesmo nos púlpitos deste país nosso e do mundo. Eles tratam o nosso Salvador, eles só chamam ele de Jesus o tempo todo. Nem Jesus não fala, ele já virou é Jesus. O porteiro de um prédio que eu morava é um desses chamados evangélicos. Eu acho que a frase que ele mais fala É assim, só Jesus na causa. Irmãos, vamos ficar atentos com o nosso vocabulário. Vocabulário. Do que tem o coração, fala a boca. Vamos apreciar mais nosso Salvador. Ontem nós observamos como que Paulo, naquela fluição, irmão, de adoração, né? O nosso grande Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Podemos sim falar Jesus, não é que não vamos falar, mas conscientes, mentalizando quem estamos falando, porque Ele está no alto e sublime trono. E a segunda lição é que a expressão, a proclamação dos serafins, esses seres angelicais, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu já vi irmãos orar que Deus, que o Senhor Jesus, Ele é santo três vezes. Isso não existe, irmãos. Aqui, os serafins não estavam falando que o que estava no trono é santo três vezes. Eles estavam clamando uns com os outros. Santo, santo, santo. Essa frase ressalta a grandeza desta verdade. Ele é santo. E ontem nós estudamos que só vamos adorar Ele sem o pecado. Sem o pecado. Ele é santo. Judas fala que em nossos dias, essa apostasia, esse desvio tão grande, estão transformando em libertinagem a graça de Deus. As pessoas estão vivendo uma religiosidade, mas vivem nas práticas pecaminosas. Ele é santo. Então, essa outra lição, o serviço de Deus deve ser um serviço caracterizado pela santidade. Isso foi uma marca na vida do profeta Isaías. Depois aqui desta visão, ele fala várias vezes, o Santo de Israel. Então, esse era o nosso assunto. Não citei, mas como é dos hebreus, e os hebreus conheciam muito esses nomes dados a Deus no passado, quando o profeta diz, eu vi ao Senhor, é Adonai, que tem o sentido de um Senhor supremo, soberano. Mas os serafins estavam cantando que Jeová Sebaote, o Senhor dos Exércitos, é Ele que peleja por nós. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai, o supremo Senhor do universo. Mas o profeta também viu, ou podemos dizer, ouviu o que os grandes seres celestiais cantavam. Santo, santo, santo é Jeová, esse sempre existente, mas Jeová, o Senhor dos Exércitos, Ele que batalha pelo seu povo. Irmãos, da parte do Pai, o Pai das luzes, tudo está disponibilizado a nós. Tenho visto muitos irmãos, parece que falando, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Ele está no trono. Ele está no trono. Basta nós, pela fé, acessarmos Ele. Esperança, trabalhar para Ele com reverência, conscientes da santidade da pessoa dEle. Amém.